Bom dia aos nossos ouvintes. Desejamos uma boa semana, ainda com boas notícias quanto ao abrandamento das medidas Covid em Portugal e com aterradoras notícias quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Passando aos nossos comentários sobre coronavírus, Águeda, Portugal e mundo. Coronavírus, doença impiedosa e dolorosa. Sua Alteza Real, Rainha Dona Isabel II, testou positivo a coronavírus. Tem 95 anos. Muito bem digeridos ao longo de uma vida com altos e baixos familiares. Não merecia esta triste sorte. Acreditamos que os subsídios da Rainha Mãe façam as suas preces com esforços naturais e sobrenaturais e no pós-isolamento recupere a saúde e que prossiga com o seu reinado, tão adorado pelos britânicos. É certo que o seu filho, Príncipe Carlos, e herdeiro do trono real, também testou positivo há cerca de 10 dias. O nosso desejo é que a família real recupere totalmente. Por cá, existe alívio elevado de restrições. Se por um lado é bom, sentimos que o levantamento de restrições pode levar a abusos exagerados. Quanto a nós, vamos usando máscara durante mais uns tempos e aconselhamos o mesmo aos nossos concidadãos. Teletrabalho, isolação durante a pandemia, deixa de ser recomendado e é considerada uma grande vitória, permite a produção e serviços e ambiente laboral em vez de ser na habitação ou outros locais. Considera-se uma medida altamente positiva, que possa ser uma das primeiras situações a levar os portugueses para um ambiente saudável, feliz e próspero. Por água, nota-se no cotidiano muitos cidadãos nas ruas de aparência migratória. Acreditamos estar perante migrantes dos mais variados países. Também continuam as placas nas fábricas com ofertas de trabalho e na comunicação social local. Assim, há que pôr mãos à obra, dar um mínimo de formação profissional e ampliar os conhecimentos em ambiente real de produção. Naturalmente, nem todos se adaptarão. Todavia, a realidade é que no mínimo entre 30% a 40% conseguirão desenvolver o seu trabalho com rentabilidade. Que assim seja. E este princípio deve ser seguido sem preconceitos. Parece ser esta uma das formas de resolver o problema da carência de mão de obra local e ajuda a reintegração dos cidadãos, eliminando os subsídios dependentes. Portugal. CIRS. Entidade gestora do sistema multibanco. Teve um apagão generalizado na passada sexta-feira e na sábado durante uma parte do dia em muitos locais. Estes sumos estão a deixar o cidadão comum em pânico. E daí a perda de confiança do sistema pode ser um passinho curto. Mas nada nos surpreende. As autoridades têm de atuar por forma a que o cidadão tenha confiança no sistema e uma absoluta necessidade. Sem dúvidas, o CIBS confirma que é um problema interno, demasiadamente simples, afastando a possibilidade de um ataque informático, tão em vigor o que ainda mais impaciente deixa os cidadãos. Sobre este assunto, dois migrantes argelinos, naturalmente bons conhecedores de processos avançados de informática, conseguiram, por fórmulas não perceptíveis, falsificarem cerca de 170 contas bancárias, de onde acabaram por sacar 100 mil euros, através do multibanco Way. Como curiosidade, ficaram 10 meses detidos na prisão anexa à Polícia Judiciária, que é de boa qualidade. Conseguiram ser libertados por erro de justiça e acreditamos que neste momento estarão fugitivos noutro país, também a ludibriar pessoas. Madeira. O grande desenvolvimento da Pera do Atlântico, graças à intervenção do Dr. Alberto João, fez da Madeira uma ilha paradisíaca, apreciada por portugueses estrangeiros para férias. Cultura da natureza e bem-estar tinha de aparecer da Europa. Chegou do continente, juntamente com material de som, equipamento de ar-condicionado, a droga, heroína e haxixe, daria, segundo estimativas do mercado, para consumo local de muitos meses. Conseguiram deter 3 traficantes, mas, na verdade, isto é um número muitíssimo baixo. E presume-se que exista muito mais gente, tanto no continente como na Madeira, a operar neste tráfico de droga. Já agora, também, a venda de droga apreendida no Brasil. Negócio de droga, direto ou indiretamente, mexe com muita coisa. O tal avião, com fundo de lajem especial, que dava para transportar do Brasil para Portugal, juntamente com gente famosa, qualquer coisa com 500 quilos de coca. Está apreendido. O Estado português, através do Ministério da Defesa e das Finanças, estão a verificar a possibilidade de adquirir um aparelho em boas condições económicas à parvalora. A nossa opinião. Não é líquido que um Estado de Direito deve entrar em negócios de coisas que causaram grande escândalo. Mas, por outro lado, quando se garante que a frota atual é antiquada, velha e com riscos de avarias constantes, teremos que ponderar. Os Falcon, para viagens do Presidente da República e governantes, não podem ser uns chassos com risco de acidentes dramáticos. Portanto, existe tanta gente na administração pública que tem a obrigação de fazer contas muito bem feitas, que as façam. E se o negócio for vantajoso para Portugal, justifiquem muito bem e avancem. Mas nada de comissões tipo empresários de futebol ou outros esquemas. Ex-deputada Ana Gomes, senhora altamente controversa, que o povo de Timor-Leste adora pela sua intervenção na independência do país. Não baixa a guarda e diretamente para a Procuradoria Europeia apresenta as mais variadas queixas contra o empresário nortenho, senhor Mário Ferreira. Pede que se investigue ao mais alto nível a transparência dos seus negócios. Milionários, que assim seja, com rigor e verdade, porque a ser verdade, quem está a ser defraudada será a administração fiscal e, no fundo, todo o cidadão português. Processo Marquês. Ou nos enganamos muito, ou ainda por isto ou por aquilo ou aquele outro, o Sr. Juiz Carlos Alexandre passa arguído e o Sr. Engenheiro Sócrates é inocente. Esperamos sentados, expectantes, pela continuação desta triste novela. Mundo. Com a ajudinha da Bielorrússia, parecem-nos prontos para dar início a uma guerra na Europa de grande dimensão, que já não acontecia desde 1945. Estamos muito preocupados. As manobras militares são nucleares e daí o receio do mundo ocidental. Entretanto, o Sr. Putin, a noite passada, declara como Estados independentes Donetsk e Luhansk, zonas separatistas ucranianas. Lamentável. Assiste-se a uma escalada enorme no sentido que os cidadãos estrangeiros abandonem imediatamente a Ucrânia. A invasão está iminente e os danos serão imprevisíveis. Já morreu muita gente, porque ninguém vai acreditar com a quantidade de fogo visível na TV tenham falecido nos confrontos um militar e um civil ucraniano. Por sua vez, os ucranianos recebem ordens da sua hierarquia para responderem a ofensivas russas e fazem manifestações em muitos países a favor da sua independência e paz. Sentimos, no entanto, que estas manifestações têm participação de muito pouca gente. Finalmente, os ucranianos estão dispostos a dar a vida pela sua pátria. Sente-se, e os russos, até pelo aspecto fisionómico do Sr. Putin, já canta a vitória. Pode ser verdade, mas que os poderosos mundiais se movimentem para que não haja a primeira carnificida do século XXI. O presidente ucraniano, num apelo desesperado ao Ocidente, diz que sanções económicas não servem de nada quando as bombas caírem. Não acreditamos minimamente que o Sr. Putin tenha qualquer receio das sanções económicas ocidentais. Está-se marimbando para isto. Brasil, catástrofe na cidade de Petrópolis. Ninguém irá saber ao certo o número de pessoas mortas e desaparecidas. É dramático. E se alguns problemas no Brasil são de cariz pessoal, em função do Sr. Presidente Bolsonaro, a verdade é que esta tragédia atinge gente pobre, simples e humilde. Deseja-se que a própria natureza seja piedosa e reponha o espaço agora eliminado. Espanha. Envolvimento em grande escala do Partido Popular. Parece-me que após terminar em exames teremos mais umas questões a analisar em tribunais e outras instâncias, em função da posição de Isabel Ayuso, Presidente da Comunidade de Madrid, e Pablo Casado, Presidente do Partido. Claro, como habitualmente, coisa de negócios suspeitos e algo mais. Mas que se resolva para bem dos nossos concidadãos vizinhos. Por hoje é tudo. Despedimos dos nossos ouvintes e até à próxima sexta-feira.